Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
B9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 238. Estou aqui hoje com o Livi Brandão. E aí, Livi, tudo bem? Quanto tempo?
Quanto tempo, Carlos Merigo. Que saudade deste nobre podcast. Tudo
pois
bem,
é.
Eu acho que é difícil de responder, né? Porque eu estou em situação de deitada, pois tomei a segunda dose da AstraZeneca. E ela bateu em mim como um coice de um cavalo gigantesco. Então, assim, pra vocês verem o tamanho do meu comprometimento com o tema de hoje.
Exato.
Estou aqui, fodida de AstraZeneca, pra comentar com vocês.
Isso.
Mas, enfim,
aí,
bom dia, boa tarde e boa noite.
Isso aí não é qualquer série, qualquer produçãozinha audiovisual que merece, não, né? Só casos
Exatamente.
Especiais. Também temos aqui Luiz e Gino. E aí, Luiz? Quanto tempo também aqui no Cinemático você não vem?
Jovem.
E perdição.
Ah, eu vim. Posso falar?
Pode. Desculpa, vai.
Obrigado.
Vai. Volta.
Prazer estar aqui na companhia de vocês e especialmente na companhia da Liv, que é uma figura tão emblemática da internet brasileira que quando você tromba com ela no supermercado, você. A sua obrigação é falar frases como: a sua fama lhe precede. É um jeito elegante de dizer, eu te conheço do Twitter.
Isso, infelizmente, acontece muito no Tinder e todo mundo que veio com essa frase achando que tá arrasando, eu deixo no vácuo, né? Porque se a pessoa
olha só.
Me segue no Twitter, cara, desculpa.
É. Ela não
Adeus.
Merece isso aí.
Mas sim, é um prazer dividir a mesa com Luiz e Gino, né? A gente nunca esteve no mesmo Cinemático. Luiz e Gino, que vocês não podem ver, mas entrou nessa sala como, vou dar um spoilerzinho, como Roy Kent. Acho que vocês já devem saber do que a gente tá falando.
É a personalidade de Luiz e Gino, traduzida nas telas. E Pedro Stras, e aí, Pedro?
Boa tarde a todos os magnâmios aqui da mesa, porque hoje é hoje, só queria dizer.
Muito bem, estamos reunidos aqui para falar de, finalmente, né, de Ted Lasso, a segunda temporada.
Yeah.
Acabou de acabar a segunda temporada, acabou inclusive no dia que a gente tá gravando,
cacete.
Né? A segunda temporada estreou no dia 23 de julho na Apple TV Plus e acabou nesse dia 8 de outubro, o dia que a gente está gravando, nessa sexta-feira. É, depois de uma primeira temporada que a gente meio que, tá bom, mais uma série aí, ninguém tá nem aí, ninguém vai ver, né? E aí, de repente...
Ninguém viu, né?
Exato, virou esse fenômeno, né?
Vencedor do Emmy!
Exatamente, arrebatando prêmios e tudo mais. Acho que a Apple nem tinha noção do que ela tinha em mãos quando botou Ted Lasso no ar, né?
Sabe o que eu gostaria de propor, Carlos? Gostaria de propor que os deuses da edição pescassem lá no passado a minha recomendação de Ted Lasso,
eu lembro.
No Qual é a Boa do Braincast. E aí vocês vão ouvir e vão ver o que, né, a minha sensibilidade conseguiu pescar naquele momento.
Eu só comecei a ver depois tá aqui passando o recibo na cara de todo mundo, né? Vocês percebam. Todos vocês aí que chegaram atrasados nessa série, bem como eu, né? Já considerada a embaixadora não oficial dessa série no Brasil, porque eu fiz Deus e o Mundo assistir, menos o Higino, porque ele começou a assistir antes de todo mundo, né?
Eu comecei a ver depois do Qual é a Boa do Higino. Foi belíssimo Qual é a Boa, Luiz. Muito bem.
Continuo pobre.
Então é isso. Vamos lá, a Apple não tá te pagando nada. A gente vai discutir aqui no programa de hoje tanto a primeira quanto a segunda temporada, tá? Porque a gente nunca falou de Ted Lasso aqui. Então fique ligeiro aí. E tem um bloco de spoilers, tá? Você que ainda não terminou de assistir a segunda temporada, fique tranquilo que vamos guardar tudo para a sessão de spoilers. Então é isso. Mas antes, quero aqui, como sempre, rapidamente divulgar a Rede B9 de podcasts. Você pode acessar em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles. Tem Cinemático duas vezes por semana no seu feed, toda terça e quinta. E claro, também não esqueça de nos seguir lá nas redes sociais, @cinematicopod, no Instagram, no Letterboxd, no Twitter, no Facebook, onde a gente divulga lá as nossas pautas. Às vezes pergunta para vocês aí, audiência, para votar na série ou no filme que a gente vai discutir aqui, né, entre os lançamentos da semana, porque o Cinemático é isso, né? Traz os grandes lançamentos da semana, tanto dos cinemas quanto do streaming. Então, como tem muita coisa estreando, às vezes a gente pergunta para você lá no, nas redes sociais. Então, siga @cinematicopod, tá bom?
E ó, campanha Ouça os Cinemáticos do Passado aí, aproveitar que a gente tá falando de Ted Lasso hoje pra falar, né, que a outra grande série de comédia da Apple TV Plus, que é Mythic Quest, já tem episódio.
Olha,
no Cinemático.
É mesmo! Um episódio mítico! Um episódio épico!
Muito,
né,
bem!
A gente achou que ia gravar em 20 minutos e durou, sei lá, 3 horas e meia, tipo um show do Bruce Springsteen.
É um podcast... Tá aí, o podcast é épico, mítico, de proporções avassaladoras aí. E que fica de dica também, né? Pra quem tiver terminado o Ted Lasso, tá meio no luto agora de, tipo, pô, não tem nenhuma série de comédia pra ver enquanto o Succession não começa, né?
Mas o Mythic Quest foi exatamente isso, sabia? Eu acho que eu terminei o Ted Lasso, ou foi o contrário? Não, eu acho que eu assisti primeiro o Mythic Quest, porque a gente ia gravar. Aí eu já tava com a série em mente, né? Porque o Luiz Dino recomendou no Qual é a Boa. Eu falei, ah, vai, deixa eu ver esse negócio pra ver qual é que é, vai. E aí
foi,
a história...
Foi amor à primeira vista.
Exatamente. Não, vamos descobrir. Vamos lá, então pra pauta?
Pauta!
This is a bit of news from the other side of the Atlantic. AFC Richmond announced the hiring of their new manager, American football coach Ted Lasso.
I think that's what it's all about, embracing change.
Same thing!
Being brave.
I always figured that tea was just going to taste like hot brown water. And you know what? I was right. Yeah, it's horrible. No, thank you.
Welcome to England.
Muito bem! Vamos lá. Ted Lasso, como eu falei, a segunda temporada acaba de acabar e a série vem com tudo, mas queria, Pedro Estraza, que você contasse da onde veio Ted Lasso, né? Porque...
Cara, isso é muito curioso.
Isso, quero saber.
Cara, é um caso meio raro aqui de série, porque essa série nasceu na publicidade, na verdade, né? O personagem nasceu em 2013 com uma série de comerciais da NBC pra promover a Premier League nos Estados Unidos, né? E é aquela coisa...
KKKKK.
O cara dos Estados Unidos não acha que futebol é futebol americano, né? Você joga com a mão. Então, o conceito comercial era colocar o Jason Sudeikis e o Brendan Hunt ali, de dois técnicos americanos que iam treinar o Tottenham, que é nada menos que um dos cinco maiores times hoje da língua inglesa, né, de futebol, que é a Premier League. E aí mostrar todo aquele absurdo que é um americano achando que sabe tudo de futebol e aí descobre e quebra na cara dura. O esporte é muito diferente, então ele
nesses comerciais ele já tinha demonstrava essa personalidade aí ou era Dava tempo?
São diferentes, cara. Ah, tá. Ele é bem mais arrogante no... Ah. Ele até voltou depois, né? Ele é demitido no final do comercial e aí no ano seguinte ele voltou numa nova série porque fez sucesso, né? Mas era isso, era um personagem... Ele dava uma entrevista longa aí pra NBC e falou, não, porque dá pra aprender tudo sobre esporte, né? E rola muitas piadas que eu acho que rolam, são dissolvidas na primeira temporada um pouco, sim, naquele estranhamento do americano na Inglaterra.
A sensação que eu tive é que a primeira temporada tá inteira lá.
Exato.
E assim, eles só falaram, ó, as melhores piadas são essas, agora a gente vai ter que inventar assunto em volta dessas piadas.
Exatamente, uma série pra justificar isso, é exatamente isso.
E é muito interessante mesmo, porque assim, demorou muito tempo, né? De novo, 2013, que é quando saiu esses comerciais da NBC, né? Que era isso, eles tinham os direitos da Premier League e queriam vender para os americanos assistirem. Aí pegaram esse conceito e falaram, não, esse futebol é tão legal quanto o futebol americano, é diferente, mas faz sentido, etc.
É que de 2013 pra cá deu tempo do Ted Lasso virar gente, né?
Então, teve dizem que a série já tava, começou a ser desenvolvida em 2017, né? Que o Bill Lawrence já tinha o projeto lá nesse ano, aí já começando a ser desenvolvido. Mas ninguém nunca confirmou essa história, então assim, a gente sabe que em 2019, no começo do ano, a Apple foi lá e aprovou e falou, a gente vai exibir a série em parceria com a Warner Bros. Television, né? A parte interessante é a seguinte, a NBC tá envolvida no projeto de alguma forma, só que ela aparece como um parceiro passivo.
Ah, claro,
seja
né?
O que significa, né?
Não, mas aí é o famoso direito, né? Eles pagaram pelo comercial. O comercial era deles.
Então eles não iam os residuais, então,
eles são,
né? Tipo,
eles são. Faz. Exatamente. Eles pagaram pelo comercial, então, em tese, a propriedade intelectual de Ted Lasso é deles, né?
Sim.
Rolou uma negociação aí que deve envolver dinheiro.
Totalmente.
Exato. E aí é interessante também que é uma série que é da Warner Bros, né? Não é uma série da Apple em si. Mas aí daqui a pouco a gente volta nesse assunto aí, porque existe um cabo de ar interessante. A questão é a seguinte, temos criativos, além do Jason Sudeikis, que dá a voz ao personagem, é o Braden Hunt, que é o Coach Beard, né? A série foi criada por mais duas pessoas, o Joe Kelly, né, que escreve vários episódios da temporada, e o cara que eu acho que é o principal nome, ou pelo menos ele é o cara que recebe todo o peso nas costas ali pra coordenar a série, que é o Bill Lawrence, né? Bill Lawrence, ele é um americano de 52 anos, o nome dele é William Van Duzer Lawrence IV, pra você ver o nível
Oi?
Da coisa, o cara.
Uau!
O quarto.
Ele é realmente honorário aí do negócio.
Tô muito feliz, eu adoro o numeração cardinal.
Exato, né? É meio fascinante. Estudou em inglês na Universidade de William e Mary, na Virgínia, né? E de lá ele já foi direto pra TV, né? Ele fez alguns episódios de Billy, Boy Meets World, e até fez um episódio, escreveu um episódio de Friends, em 95, que é aquele em que as meninas vão fazer um ritual pra se livrar do... Da aura dos ex-namorados, né, que elas tiveram e acabam botando fogo na casa sem querer, e aí elas descolam o número dos bombeiros aí. Quem tem a memória de Friends aí bem escrita na cabeça deve lembrar desse episódio imediatamente. A questão é que o cara ficou um tempo aí girando, aí fazendo as coisas, até que no final de 2001 ele lança uma série que eu acho que vai gabaritar o nome dele pra o resto dos anos aí, que é Scrubs, né, que é basicamente a sitcom aí que... Foi um puta sucesso no começo dos anos 2000, eu acho que ela terminou depois de 9 temporadas em 2009, mas assim, não tendo o mesmo sucesso que teve no começo, eu acho que ela foi indicada ao Emmy, inclusive, na época, e é uma série, é aquela série que brinca muito com o que eram as séries mais populares da época, né, que as séries médicas, né, o gênero mais popular da TV americana, e aí você tinha todos os anos de estagiários, médicos e complexos hospitalares.
Acho até que tem uma curiosidade, Pedro. Eu era muito fã de Scrubs, assisti todas as temporadas enquanto elas aconteciam. Foi realmente bem marcante pra mim. Tanto que eu, depois, quando tava na faculdade já, o primeiro roteiro de comédia que eu escrevi na vida era uma versão universitária do Scrubs que contava a chegada de um bicho na faculdade. Mas minha vida particular à parte, tem até uma rima. Se você pegar a abertura de Scrubs, ela pega um trechinho da música e usa de uma maneira que acho que até lembra o que acontece na abertura do Ted Lasso. Essa
menino.
Coisinha de um pedacinho, sabe?
Menino, só um parêntese aqui. Você falou, porque é uma versão universitária com um bicho chegando na faculdade. Eu tô tão burra de AstraZeneca, né, que é um dos efeitos colaterais que tá me batendo, que eu falei assim, gente, que bicho que chegou na faculdade? Eu não lembro disso.
Achava que era um animal.
Achei que era um animal.
Entendi. Interessante.
Eu queria aproveitar esse meu momento pra avisar ao querido ouvinte que se eu falar alguma merda, releve, eu não tô bem.
É isso aí. Mas está trazendo aqui um exemplo importantíssimo para a nossa audiência, que tem aí alguns negacionistas, né? Alguns conservadores. Dá vacinação, né, Liv? Então você tá trazendo essa mensagem maravilhosa.
Exatamente. É. Vacinas funcionam, caralho. Ninguém quer botar a porra de um chip em você, que é um Zé Ninguém, que no máximo querem monitorar suas compras. Ninguém quer saber da sua vida.
Muito bem. Vai lá.
É o seguinte, né? Scrubs, eu até esqueci de adicionar, né? Scrubs foi um sucesso da comédia antes de The Office meio que revolucionar o formato, né? Tem todo esse lance aí. Foi meio que a série de transição da galerinha do Friends, do Seinfeld, pra galerinha do The Office, Parks and Recreation, que aí é outro tipo de comédia completamente diferente, né? Mas desde 2009, né, quando a série se encerrou, e é claro, Bill Lawrence ele ficou envolvido na série até o último instante, aparentemente. Ele anda mais ou menos ali fazendo projetos aqui e ali, né? Eu acho que o maior destaque dele antes do nosso querido Ted Lasso é o Cougar Town aí, que foi a série que serviu de sucessor espiritual para Courteney Cox na TV depois do sucesso mastodôntico de Friends aí na televisão americana aí, que foi uma série que é estranho, né? Porque ela não emplacou fora dos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos ela até que foi uma coisa, né? Tanto que ela foi parodiada em Community, né? Teve aquela piada de fazer a intersecção das duas séries, o Abed mencionava Cougar Town em Community, participava do episódio de Cougar Town, né? Enfim, foi uma série que foi um pouco melhor que todas as séries que o Matthew Perry tentou fazer aí e não conseguiu emplacar na TV americana aí. Então,
Você não precisava dessa alfinetada nele, né? Não tá bem, cara.
Não dou alfinetada, eu fico triste, porque na verdade Matthew Perry fez umas séries muito fodas aí na TV americana e não conseguiu emplacar nenhuma, porque o público americano aparentemente só gosta do formatinho meio insuportável em alguns momentos ali, mas enfim. Mas olha, é o seguinte, né, essa série agora ela tá em desenvolvimento desde então, né, ela teve uma primeira temporada e meio que virou o sucesso que virou, né, tanto que é interessante ver agora a série conseguindo coisas no processo, né. Então a primeira coisa que eu ia dizer é que ela tem agora uma parceria com a Premier League, né, acho que eles vão pagar $500 mil aí pelo licenciamento da marca Premier League, de todos os clubes, né, porque é uma coisa, a primeira temporada não exibe, além do Manchester City e talvez um ou outro clube, é tudo muito pontual, tanto que você vê, não tem nem partida direito, além de uma partida que aparece na primeira temporada. A segunda também, ela fica mais recuada, mas a terceira, aparentemente, vai longe agora.
Opa!
Porque...
Opa!
Então, segundo, a questão de licenciamento da série, né? A gente... É interessante que até agora o Ted Lasso não tem o boneco Funko, né? O que eu acho que é interessante ver isso.
Uhum, que bom, lógico. Porque Funko é horroroso,
interessante,
é delírio
interessante
coletivo.
Pra quem? Interessante pra quem, Pedro?
Para o capitalismo, né? Que bom que o boneco Funko não existe, tá de laço, né?
Não, pra mim Funko, é muito gente. Interessante, porque pra mim o Funko é um delírio coletivo, é a coisa mais feia que eu já vi na minha vida. Funko não se ofendam. Fãs de Funko não se ofendam. Eu tô falando do Funko, não da mãe de vocês. Continua.
Justo. Segundo lugar, o licenciamento da série, ela tá forte, porque você vê que antes do início da segunda temporada, a Warner abriu uma lojinha dentro da loja oficial de produtos essenciais dela, dedicada até de laço, que tem a desejada camisa do AFC Richmond.
É o mínimo.
O que é meio bizarro, né? Porque a série teve um ano muito forte antes de começar a segunda temporada e só agora começou o licenciamento a acontecer. Ou seja, foi um sucesso muito inesperado pra todas as partes, mesmo vindo de uma peça publicitária, mesmo sendo algo que a galera já falava, não, isso aqui vai ser um sucesso e tudo mais. Terceiro lugar, né? Toda negociação em torno da série para o futuro, né? E a questão aí, voltando aí ao negócio, parceria da Warner Bros. com a Apple TV, a série no momento é uma espécie de cabo de guerra, né? No mês passado, em setembro de 2021, saiu a notícia no Hollywood Reporter que toda a equipe da série ganhou aumentos muito polpudos por conta do sucesso da série para tentar renegociar contrato. Então, Jason Sudeikis, Brandon Hutt, Joe Kelly, o Brett Goldstein, né, que faz o querido Roy Kent da galera, que também é roteirista da série, também ganhou um aumento.
Oi!
Mas também é interessante ver o cabo de guerra que se formou em torno da série entre as duas responsáveis, né? Porque é o seguinte, a Warner Bros. Quer que essa série vá pro syndication, né? Que é o lance de você poder vender, licenciar a série para canais terceiros e ganhar uma grana bruta em torno da série, né? Ou seja, para isso tem que chegar a 100 episódios aí para conseguir começar a girar fora da emissora original. Já a Apple TV tá nesse plano de falar, cara, a gente quer a exclusividade dessa série pro nosso plataforma de streaming porque traz uma audiência muito grande, né? A gente vai até falar isso na recepção um pouquinho, apesar da Apple não divulgar números, é uma série que claramente traz audiência para a plataforma deles que claramente precisa de sucesso assim. E no meio de tudo isso, tem o Jason Sudeikis falando assim, cara, essa série tem só 3 temporadas, sabe? Ela não vai depois muito além disso, né? E o papo, aparentemente, né? Porque ontem já teve uma entrevista com os criadores e todo mundo falando a mesma coisa. depois da terceira temporada não há nenhum planejamento. A série foi planejada para ter 3 temporadas e acabou. Como tem sido com todas as séries da Apple, né? Eu acho que o Dickinson vai fechar na terceira temporada, por exemplo. Aí eu acho que o C também já tá planejando fechar na terceira.
Antes que o povo reclame, vamos lembrar que tudo que é bom acaba, tá, gente? Vamos deixar as séries irem, os filmes irem, as franquias irem.
Praticar o desapego, né?
É, como diria Neil Young, né? It's better to burn out than to fade away, né? Então pensem nisso antes de reclamar.
Exato. Por último, antes da gente ir só pra recepção e começar a falar da série, né? Porque eu acho que é o que tá todo mundo muito interessado em falar. Fica a curiosidade que o Nelson Road, né? Que é o estádio do AFC Richmond, na verdade é o Sehurst Park do Crystal Palace, que é um dos adversários que aparece na primeira temporada. Então fica aí.
Então tá explicado por que o Crystal Palace apareceu, né? Devem ter alugado esse estádio por uma grana preta e aí eles cederam.
Exato.
A imagem.
É literalmente o primeiro clube que eles enfrentam na série, né? Inclusive, né?
Contra sim. Sim, sim.
Então
muito
é isso.
Bora
pra sinopse?
Vamos lá, sinopse. Sinopse da primeira temporada, né? Rapidamente. Um treinador de futebol americano chega ao Reino Unido para liderar um time da primeira divisão ao topo do futebol britânico. Repercussão da série, ó. No Rotten Tomatoes, a primeira temporada tá com 92% de aprovação da crítica e 96%
baixa.
Do público. Baixa.
Baixa.
A segunda temporada, a crítica aprova um pouco mais, 98%, mas a audiência tá reclamando. 79% só da audiência aprovando a segunda temporada.
Absurdo. Mas enfim. O que a audiência entende de alguma coisa, né?
Nada, nadícia.
Audiência, pelo amor de Deus, o que eu tenho a ver?
Cara, essa série vai acabar entrando no panteão das melhores séries da humanidade. Escrevam o que eu tô falando.
Só pra gente completar aqui, no Metacritic, a cotação é 71. Apenas. Enfim. É mais pesado.
Pode fechar o Metacritic.
Pode fechar. Muito bem, queremos... O Pedro, além... A gente não tem os dados de audiência da Apple TV, porque eles não têm nada, não tem ranking, como outras plataformas e tudo. Mas a gente tem uma noção aí do sucesso de Ted Lasso, além da repercussão óbvia, né, nas redes sociais que a gente acompanhou aí nos últimos meses, mas pela temporada de premiações aí, incluindo o Emmy Awards, que rolou faz pouco tempo, né?
A série, ela já tinha ganhado algumas coisas no Globo de Ouro, né? Ela conquistou o Globo de Ouro de melhor ator em série de comédia pro Jason Sudeikis, né? É bom lembrar. Mas no Emmy a gente sentiu bem aí o nível da coisa, né? Apesar da série não ter feito o fenômeno Schitt's Creek da vida aí, né? Que é bom lembrar, Schitt's Creek levou todos os prêmios da noite do Emmy, apesar do Emmy ter várias categorias, todos os prêmios de comédia da noite acabaram indo pra Schitt's Creek no ano passado, né? Esse ano o Ted Lasso saiu com nada menos que 4 vitórias, né? Venceu, além de prêmio de melhor comédia, venceu o melhor ator pro Jason Sudeikis, melhor ator coadjuvante para o Brett Goldstein e melhor atriz coadjuvante para a atriz que faz a Rebecca, que eu já esqueci o nome dela, porque eu...
Hannah Waddingham.
Exatamente.
Hannah Waddingham, que é a famosa...
Grande, já que eu tô com 3 homens aqui, eu vou me permitir falar isso. Uma grande gostosa cujos braços invejo para um caralho. Me fez finalmente querer malhar braço, coisa que eu sempre fugi na vida. Mas
ela que é a mulher lá do Game of Thrones, né? Que é...
Menino! A
que grita
seta.
Shame!
Eu não sabia, fiquei sabendo, sei lá, semana passada.
Pois é.
Fiquei desesperado, falei, caralho!
Impressionante.
E é muito legal que, assim, eu... Quando eu vi a Rebecca, acho que não foi nem no segundo, terceiro episódio, no primeiro, assim, já apareceu, eu falei, nossa, quem é essa mulher, né? Aí você vai pesquisar, aí aparece, fez Game of Thrones. E aí, automaticamente, você assume, eles falam, então é uma atriz renomadíssima, de uma carreira incrível e profunda, já que ela fez o Game of Thrones. Sem perceber o que caralhos ela tinha feito, né? E entender que, cara, era o coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante, né?
Mas que fez uma cena super marcante,
exatamente,
né?
Exatamente.
Virou GIF, né?
A cena que ela faz é super importante.
Além de ser uma puta atriz, a filha da puta canta pra caralho, né? Gente, eu tô
nossa,
muito focada hoje, mais
é.
Do que o normal, desculpa.
É impressionante a versão dela de Let It Go, e aí já entra no spoiler. Se você ainda não viu, você vai ver que ela canta Let It Go em algum momento. É bastante emocionante.
Pra quem não sabe do que a gente tá falando, ela faz a Septa Unela no Game of Thrones.
Exatamente.
Papel marcante,
é a que
papel
faz
marcante.
O Walk of Shame com a Cersei. É um papel pequeno, mas inesquecível.
Mas marcante, exatamente, isso aí.
Mas eu acho que vale dizer o seguinte, né? A série não tem dados porque a Apple não divulga dados, é sempre aquele papinho super escroto, tipo, ó. Nós tivemos grandes retornos de audiência. Foi a maior audiência que a gente teve na Apple TV Plus.
Cara, mas dá pra ferir que foi bom, né?
É, lógico.
Dá pra ferir que tá ficando maneiro, porque um, galera tá ganhando dinheiro placas, né? Tá ganhando muito mais dinheiro. Dois, virou uma febre, né? Virou uma febre. Tá tendo merchandising, todo mundo comprando camiseta, é agasalho, casaco, cacete a quatro do Richmond. KFC. Isso então, aí. Assim, dá pra perceber que não é só a gente que é fã, não.
É a maior série, e aí o que eu queria dizer, eu acredito que é a maior série que a Apple TV tem até o momento, e assim, né, fica claro por também ser dar o prêmio de comédia aí do Emmy pra Apple e colocar a Apple como um player, né, um serviço de streaming interessante para o mercado aí. Então, assim, realmente tem uma
posição muito forte, né.
Morning Show.
Mas o Morning Show já entra muito nessa categoria do prestígio da coisa, né? Agora, o Ted Lasso veio com tudo, né? Atravessou a porta e falou, não, aqui... É mais ou menos o que o Handmaid's Tale fez pro Hulu uns anos atrás, por exemplo, né? Falou, ó, essa casa sabe fazer coisa, sabe?
Então, muito bem.
Importante, cara.
Vamos lá, vamos falar de Ted Lasso?
Ted Lasso!
Vamos rapidamente falar, sem spoilers, o que a gente acha da série, se a gente gosta, se não gosta... Porque a gente tem muita coisa pra falar.
Posso começar?
É você que vai começar mesmo, Livinho.
Antes que você desmaie, vai lá.
Isso, vai lá.
Isso. Eu avisei aqui fora do ar, gente, que se eu sumir é porque provavelmente eu morri, tá? A AstraZeneca tá tenso. Mas enfim, morri não porque as vacinas não matam. Mas na verdade eu só precisei... Enfim, vocês entenderam. Mas como eu disse no começo do programa, eu praticamente sou uma embaixadora não oficial de Ted Lasso no Brasil. A Apple deveria me pagar pelo tanto que eu falo dessa série, pelo tanto que eu obrigo todo mundo a ver essa série. E pra mim essa série é uma das coisas mais fantásticas que eu já assisti na minha vida. É a série certa pro momento certo. A gente tá no meio de uma pandemia que ainda, né, não terminou. A gente tá no meio de uma crise econômica escrota. O mundo tá todo cagado, né? O presidente é o Bolsonaro. E aí vem uma série extremamente otimista, que o core dela é a bondade. Assim, quando eu li a sinopse de Ted Lasso, eu fiquei assim, porra, será que isso é bom mesmo? Acho que não, hein? Mas, cara, é uma série... Eu até tuitei isso hoje, que é uma série... não é uma série, é um serviço de utilidade pública, né? Que te dá esperança, te dá otimismo, que te mostra que as pessoas podem ser boas, né? Dá até vontade de ser ainda melhor. É uma série, assim, que...
Total.
Apaixonante. Eu sou completamente apaixonada pela série, pelos personagens, por tudo.
Muito bem.
Pronto.
E você, Luiz Gino, você que foi embaixador aí, também trouxe... Espalhou a palavra de Ted Lasso. Você gosta ou não gosta?
Eu amo. Amos barra sou Ted Lasso. Eu fiquei bastante impressionado com a primeira temporada. Não sei, eu sinto que eu... Não só eu, mas muito provavelmente várias pessoas do mundo. A gente vai vivendo, o tempo vai passando, a gente vai ficando cada vez mais amargo, né? Porque a vida, né? A humanidade e tudo que acontece, né?
Vai deixando a gente cínico.
Vai deixando a gente... não sei nem se é cínico, mas... Amargurado
eu
mesmo.
Eu diria cínico também.
Seco.
É, cínico,
mim.
Amargurado e seco. Perfeito.
Então, assim, eu consigo lembrar das vezes quando eu era mais jovem e eu assistia uma série como Scrubs, por exemplo, que a gente citou agora há pouco. Eu assistia uma série como Friends, Seinfeld. E eu gargalhava, né? Risadas gostosas, cheias de esperança e amor e vida que eu ainda tinha no meu coração. E aí o tempo vai passando e a gente vai assistindo séries de comédia que são ótimas, que deveriam, né, tirar as mesmas gargalhadas, isso não acontece. A gente não é que a gente não tá gostando, é só que a gente tá diferente, a gente mudou. Ted Lasso me fez rir alto de chorar.
Sim.
Com frases minúsculas incluídas entre duas frases principais do roteiro, sabe? Uhum. Frases que não... Às vezes tem uma cara até de improviso, porque elas parecem ser tão... encaixadas e despretensiosas. E isso acontece com uma frequência tão grande. E assim, quando você acha que só aí é que tá o valor do roteiro, da comédia, das piadas, o todo, ele chega ao mesmo nível, né? A história maior e os diálogos maiores e as situações mais grandiosas e que preenchem mais a série, você percebe que elas estão no mesmo nível, assim. Então, e a loucura que é a gente começar a ver essa série como uma série de comédia, a gente se mijar de rir alto, chorar de rir com algo tão engraçado e, de repente, a série dá um 360 backflip nose grind e mete a gente pra chorar.
Totalmente.
Com situações muito emocionantes, cara.
É Shakespeare, né? Ele aborda todas as emoções do mundo.
É.
Então é impressionante. E tudo isso trabalhando com o futebol, como pano de fundo, que já é uma paixão tão, tão importante, tão significativa pra gente, de uma forma que não é realista, por assim dizer, né? Tipo, o futebol, ele tá ali como pano de fundo da série, mas ele quase que não é um personagem, sabe assim? E isso não causa nenhum tipo de problema, sabe? O fato do futebol ser tratado como de uma forma meio icônica, meio caricata, en passant, assim, não é um problema. Entendeu? E eu acho que, porra, não sei mais o que dizer.
Irreal, né? Porque assim, é um ambiente de futebol que de fato não existe, né? Mas isso foi uma coisa que me pegou muito de surpresa, né? Porque eu já tinha visto Ted Lasso ser anunciado lá na Apple TV enquanto assistia alguma outra coisa. Falei, eu nunca vou ver isso. Ah, eu não quero ver. Vai ser série de futebol com piada boba, né? Assim, eu não quero ver. Então, quando eu dei o play pra assistir, depois da indicação de Luiz e Gino, já fui assim com esse preconceito. Ah, deixa eu ver qual é que é disso aqui, mas eu não vou gostar disso aqui, porque... Ah, é piada de hétero, sabe? No futebol. Então, cara, por eu estar desse jeito, né, com essas pedras na mão na hora de assistir a série, cara, o jeito que ela se transforma diante dos seus olhos, né, como eu que cheguei desse jeito, me pegou de muito desprevenido, assim. Então, quando eu vi, eu tava encantado e eu não conseguia mais parar de ver. E eu terminei de assistir a primeira temporada. E mesmo tendo todas as outras coisas que eu precisava assistir, eu comecei a rever a primeira temporada imediatamente, assim que eu terminei. Porque eu falei, não, eu preciso agora, que eu já entendi do que se trata. Porque você leva um tempo pra entender do que se trata, né?
Sim, e no começo você se incomoda.
É, exato. Assim, eu tô... O que é isso? Não é o que eu tava esperando. O que vocês querem? O que vocês estão fazendo? Vocês estão me enganando. Então, sei lá, acho que no quinto episódio eu começo a sacar. Falei, entendi pra onde vocês estão indo, tô tendo alguma dica de onde vocês estão indo. Então, cara, eu terminei de ver a primeira temporada, comecei de novo, porque aí agora eu vou ver já sabendo do que se trata. Então, teve essa surpresa, a série virou outra coisa completamente do que eu esperava. E fiquei muito feliz de ver uma série ser sincera desse jeito, com essa inteligência emocional, né? Eu entendo, assim, até muitas pessoas vão falar que a série é poliana, né? Com toda essa humanidade e otimismo que ela traz, esse mundo do futebol é irreal, mas tudo bem, cara, depois que você entende isso, você começa a apreciar que a série tem até maturidade para falar de bondade, de amizade, falar de fazer a coisa certa, que é um tema que pode até ser batido, né? Mas ela consegue fazer isso de uma maneira muito sensível e muito inteligente, né? Então...
E não católica, né?
Exato, é. Então, você ter essa... Perfeito. Uma comédia que consegue tratar desses temas tão sérios, né? Conversas maduras sobre relacionamento, sobre casamento, sobre divórcio, sobre amizade, né? Então, ela consegue trazer uma série de personagens que são adoráveis, né? Grande parte deles. E esses personagens, eles crescem, eles evoluem à medida que a série passa, né? Então, ela consegue se equilibrar, né? Entre estar nesse mundo aí irreal, né? De otimismo, de empatia, mas ao mesmo tempo também tratar desses temas sérios, né? E isso que o Higino falou sobre dar risada, cara, eu dei gargalhei diversas vezes, né? Mas eu não é nem de gargalhar, mas eu fico com a bochecha doendo, porque eu tô o tempo inteiro assistindo com um sorriso. Falo, cara, eu preciso relaxar o músculo, porque tá doendo, né? E aí, exato, e aí ele passa desse momento pra você começar a chorar, às vezes com frases que duraram 5 segundos, com momentos que duraram 10 segundos, mas essas viradas que eles conseguem dar, que eu acho isso uma magia, cara, de roteiro, né?
Isso tudo,
né?
Assim, de uma cena pra outra, né?
De uma cena pra outra, exatamente.
Às vezes na mesma cena.
Na mesma
cena você ri alto e de repente você começa a chorar.
Você tá chorando, assim. Sério, de verdade, assistindo, eu preciso me controlar, porque são algumas frases, alguns pequenos momentos, e aí eu começo a tentar fazer a engenharia reversa daquela cena. Falar, não, isso aqui é uma união de roteiro com interpretação, né? Com tudo, né? Tem... Até esses momentos, a gente já viu, cara, quantas cenas, filmes, séries de esportes a gente já viu, que a gente vê o underdog, né, tentando se superar. A gente sabe esses tropes todos do audiovisual, mas eles conseguem ainda assim... Os tropes, os clichês, as muletas, os arquétipos das cenas de esporte, né? De fazer
Tô sacando, Carlos.
De fazer o underdog, né? O trope do underdog vencer. Então a gente sabe pra onde isso vai, mas mesmo assim a série consegue trabalhar isso e te pegar de uma maneira muito forte em relação a isso. Pra eu passar a palavra, a gente poder logo ir pros spoilers depois do Pedro falar, eu queria só citar um pouco... Eu sei que a série é esse supremo do feel good aí, mas na segunda temporada, eu acho que é um... Gosto muito ainda da segunda temporada, mas acho que ela começa ali a demonstrar um pouco desses bastidores, sabe? Porque dá pra questionar algumas situações que são mais manipuladoras ou até mais cartunescos, né? O próprio Roy Kent, cara, que é incrível, né? Esse personagem, em alguns momentos ele pode ali flertar com a caricatura, sabe? Então, dá pra quem não tá gostando da segunda temporada, não gostou, eu consigo até enxergar um pouco isso, né? Mas mesmo que a série faça isso, né? Eu enxergo muitas vezes, ah, você tá me manipulando aqui, eu sei pra onde você vai, você tá querendo me enganar com essa cena e não vai ser nada disso. Tudo bem, eu acho que aqui eu começo a enxergar que é uma coisa que na primeira temporada eu não fazia tanto. Mas ainda assim, eu valorizo muito a capacidade da série de aprofundar todos esses personagens, a um nível de até achar injusto que ela se chame Ted Lasso, sabe? Tinha que ser outra coisa. O Ted Lasso, na segunda temporada, o personagem tá meio escanteado. As outras coisas que interessam mais, né? Enfim, era isso.
Ele tá escanteado, mas isso que eu acho interessante na segunda temporada, né? E já falando um pouco sobre a série em si, né?
Fala aí.
A segunda, ela parece que é um círculo maior sobre o círculo que é a primeira temporada. Eu gosto de pensar assim. A primeira temporada é muito fechada em termos do Ted Lasso e todo o estranhamento que tem o personagem na cultura inglesa, né? É uma espécie de, realmente, uma extensão, mas já ao mesmo tempo bem fundamentado do que é a série em si, né? Então você tem todo o lance do Ted Lasso chegar na Inglaterra, o estranhamento da cultura americana com a inglesa, tem um monte de piadas que giram em torno disso, né? Inclusive a piada do Anchor aí, que é do comercial, ela é espelhada bastante ao longo da série como uma forma de falar, pô, o cara realmente tá fora do eixo dele. E aí vira uma espécie de... Não querendo comparar porque o filme é ruim, mas eu vou falar que é um corrente do bem de série, né? Então as coisas que ele vai fazendo vão gerando efeitos positivos e aí a coisa começa a melhorar, ainda que o final ainda vai ter uma revirada pro outro lado. Mas, assim, o que me fascina em Ted Lasso, cara, é tipo... A gente tem visto muito os comentários, né? Nos últimos 3 meses que a gente teve, né? Foram 12 episódios, então foi um episódio por semana. Todos os comentários em torno, mais ou menos, aquilo que o Merigo tocou, mais ou menos. Ah, porque a série perdeu um pouco a mão, as tramas estão um pouco redundantes, os personagens estão se perdendo, etc. E foi interessante as primeiras semanas porque era isso. Ah, não parecia que rolava muita coisa, né, no começo da série, né? Tipo, você ia falar, ah, tudo bem, aconteceu tendo uns plots aqui, mas tudo se resolve imediatamente, não tem muito problema. E aí até você ficava ouvindo esse lado, falando, putz, talvez a série tenha se perdido. Mas assim, chegando agora na reta final da segunda temporada, cara, eu fico fascinado, porque realmente a série, do começo ao fim, ela tá em movimento, ela tem coisas acontecendo, né?
Verdade.
E é muito legal ver que realmente é uma série que escapa completamente ao que a gente tem se acostumado a ver na comédia ultimamente nos Estados Unidos, né? Que é sempre essa coisa, comédia meio dramédia já, né? Tipo, a boa comédia é aquela que é dramática, que puta, só faz chorar, sabe? Eu acho que o legal do Ted Lasso é que ele conseguiu pegar temas seríssimos, né? E fazer momentos super emocionais, né? A série é cheia desses momentos que, como a Liv e o Indino falaram bem, você fica meio, sabe, acabado. Termina o episódio meio destroçado, assim. Tem um episódio de funeral no meio da segunda temporada que realmente
não, mas feliz, né? Eu acho que todo...
Exato.
Esse lance emocional é sempre de felicidade. Ele não é um lance de você acabar mal, triste. Nenhum episódio
Exato.
Você acaba assim.
Exato. É uma comédia de fato, né?
Eu acabo todo o episódio com esperança na humanidade.
Isso, é, querendo ser melhor, né?
É uma série que exatamente esquenta meu coração, né? Isso vocês falaram da segunda temporada ser mais telegrafada. Isso não me incomodou, porque pra mim é uma série que abusa da nossa suspensão da descrença desde o primeiro dia, né? Eu brinco que pra mim Ted Lasso é uma série de fantasia, porque não é possível alguém ser tão bom, ser tão maneiro quanto Ted, isso não existe. Mas ela faz isso, ela abusa, ela estica, ela esgarça a nossa suspensão da descrença o tempo todo, mas de um jeito adorável, né?
Isso.
O meu porém sobre a segunda temporada é que ela começa meio morna. Não é ruim, mas parecia ela... No comecinho eu senti, falei, vai ser bem mais fraca que a primeira, porém, como o sarrafo da primeira é muito alto, ainda, pô, tá bom. Mas, cara, segunda temporada veio num crescendo.
É absurdo.
Que, nossa senhora, eu perdi o fôlego, né? E é aquela série tão legal, que dá vontade de toda hora você conversar com seus amigos que também vêm, de comentar no Twitter, de ler mais coisa.
De viver naquele mundo. Eu senti essa vontade de viver naquele lugar.
Exato.
Naquele microcosmo ali.
Eu queria ser braço direito daquele, sabe?
Eu criei um interesse muito grande pelos atores. Eu queria saber quem eles eram, o que eles faziam, o que eles tinham feito antes da vida deles. Eu queria assistir as outras coisas que eles tinham feito.
E assim, por exemplo, é uma coisa de transmídia sensacional que essa série faz, que Ted Lasso faz, é que todo mundo praticamente, e o Richmond e o Trent Crean do Independent, todo mundo tem Twitter oficial. E lá eles expandem, tem mais vídeos, e tudo é muito interessante, tudo é muito legal, sabe?
O que eu acho mais legal é o seguinte, né? Eu gosto muito dessa ideia de que a série parece que se encerra na terceira temporada, porque... E toda essa discussão, né? A série tem que ser um sucesso maior que isso, tem que ter mais temporadas, porque no fim, o que eu gosto de pensar é o seguinte, que Ted Lasso é uma série sobre... E aí que eu acho que é tão madura a série, né? É uma série que fala sobre o fim, cara, e como nós relacionamos com o inevitável encerramento das coisas, né? Isso que eu acho tão foda na segunda temporada. A temporada é inteira sobre isso, né?
Cuidado,
e aí faz todo sentido. Eu não tô falando, não é spoiler de nada. Se spoiler falar de tema, fodeu. A gente não vai conseguir falar de nada, assim. Peço desculpas ao ouvinte. Mas, assim, o que eu acho interessante, a primeira tem esse lance, né? Ela parte de uma, assim, não vou spoiler a primeira temporada pra quem não viu e tal, mas, assim, o grande lance da primeira temporada é que ela existe na função de uma personagem que tá numa função de autossabotagem ali constante, né? E aí, por conta de algo que deu errado, né? E a segunda, ela se expande, né? O Merigo falou que a série coloca o Ted Lasso em segundo plano, mas, assim... A brincadeira da segunda temporada é que ela explora todas o espectro das opções que o Ted Lasso vai impondo nas pessoas, né?
Uhum.
Então, as transformações que são impostas às pessoas e, assim, enquanto ele também, o que fica pra ele nesse processo, né? Então, assim, e tudo isso nessa questão do fim, cara, de tipo, cara, como é que a gente se relaciona com quando as coisas vão acabar, né? E aí, é por isso que é tão foda a segunda temporada pra mim, sabe? Tipo, o começo é lento e tal, tal. Eu entendo a reclamação, mas, assim... Vendo agora em retrospecto, tem um episódio que eu não gosto, cara. Isso que eu acho meio impressionante.
Não, assim. Nem eu. E assim, no fim das contas, uma série também é sobre todo, né? Então ela começar morna faz total sentido. Você vendo em retrospecto, né? Teve coisa desse episódio fazendo referência, esse último episódio fazendo referência ao primeiro. Então assim, é uma série que se amarra, né? Uhum. Sério, eu sou muito apaixonada.
E é uma série que consegue trabalhar muito bem quase sem vilão, né? Que é isso, quando ela vai, por exemplo, eu queria falar bem da primeira temporada, que eu ficava tentando, como eu falei pra vocês que eu tava com uma expectativa completamente contrária, então eu já começava a fazer as leituras completamente erradas, então a Rebeca e a Keeley, elas vão ser adversárias, né? Elas vão comer, exatamente. Esse aqui vai ser babaca.
Cara, a série apontou pra isso, tá? A série jogou um monte de casca de banana.
Pra
gente achar que ela ia ter um monte de coisa complicada. E na verdade era só pegadinha, era só casca de banana pra falar, otário, você achou que eu ia ser escroto? Não sou, não.
Exatamente. Então aí quando vira essa história das duas de amizade, fala, caramba, que legal, é uma das coisas que eu mais gosto de ver. Enfim. Vamos pros spoilers pra gente poder falar.
Graças a Deus.
Sem maiores.
Spoilers!
Please, Avada Kedavra. I am your father.
A A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Green is people!
Então vai! Liberado, spoilers.
Quando a primeira temporada começa colocando o personagem nessa relação com os outros, foi, o Pedro tentou no não spoiler dar uma costurada pra não falar, que ele ficou desesperado. Deu pra ver o sofrimento
ele
nos olhos
dele. Ele ficou vermelho,
então, Pedro,
né?
Então, Pedro, começa você, porque você tá quase morrendo.
Ah, o que eu queria dizer é o seguinte, né? A primeira temporada é muito... Assim, é sobre a questão do fim, né? Ou seja, a Rebeca, ela contrata o Ted Lasso porque ela quer se vingar
acabar
do marido e destruir o clube
filme,
no
não.
processo, né? O plot da primeira temporada em torno disso se resolve rapidamente. É, e ao mesmo tempo você vê todas as coisas e acaba de um jeito meio trágico, né? Ou seja, eles perdem pro Manchester City por um momento de vingança, né? Do Jamie Tart. Que eu acho incrível, né? Porque é isso, o cara que ficou pro lado, né? Ele se vinga do clube, arrasta
até o
cara...
Até o Jamie Tart, a gente tá gostando dele. Que
cara,
impossível.
Eu tô apaixonada. Antes era muito engraçado, porque antes eu olhava...
Isso.
Exatamente. Antes eu olhava pro Jamie Tart e falava, gente, eu quero socar. Eu quero matar esse garoto. Eu odeio tudo nele. Hoje eu acho até a porra da pochete cruzadinha. Eu acho tudo legal nele. A tiarinha. Hoje eu... Sabe aquela coisa? Tipo, eu passo pano. Eu tô... É assim, uma coisa que eu amo nessa série, que é uma série... Que eu não vou falar que é uma série sobre desenvolvimento de personagem, porque seria muito... Reduzir muito... O todo.
Exato.
É uma série sobre diferenças, isso ficou muito claro pra mim hoje, mas assim, onde o desenvolvimento de personagem é um troço crucial, porque todos os personagens, inclusive o nosso querido novo Darth Vader, Nate. Evoluem muito, pro bem e pro mal, a história deles anda pra caralho. Olha, eu fico vendo Ted Lasso, eu tô falando aqui, e eu fico com vontade de suspirar.
Porque é incrível, cara. Tipo, isso que eu acho foda, assim. A segunda temporada ela podia ser muito repeteco da primeira. E aí, beleza, entendo quem reclama e tudo mais. Só que eu acho foda é o seguinte, é você olhar e falar, cara, beleza, a gente tem essa primeira temporada que mostra que o Ted Lasso é uma figura do bem pras pessoas, né? E a segunda temporada já começa com o Bach, vai ter um psicólogo falando, cara, você é um coach, né? Tipo, querendo ou não, assim, e aí
não, e mostrando
o Ted Lasso
pra ele...
segundo plano, né?
Mas é isso, e aí vem uma psicóloga pra mostrar pra ele que, não tá tudo bem como você gosta de fazer parecer, sabe?
Exato.
E assim, o Ted Lasso mesmo se desenvolveu muito, né? Realmente ele perde muito do protagonismo. Tem um episódio que ele quase não aparece, que é o episódio sensacional, quem falar mal tá errado, que é o episódio do Coach Beard.
Do After Hours, o Scorsese.
Só se compara ao episódio do Draco Malfoy em Atlanta. Eu acho que é a mesma...
Exatamente.
É a mesma relação de existência, assim, dos dois, que choca no começo, mas que é maravilhoso.
Que foi uma escolha ousada, porque antigamente a gente sempre tinha uns episódios fillers, né, nas séries. Mas aí quando as séries passaram de 3 episódios pra as temporadas passaram de 3 episódios pra 10, a gente acabou não tendo, né? Esse episódio, pra mim, é o episódio... Tá pra Ted Lasso como o do Russo na Neve tá pra Sopranos, sabe?
Uhum.
E, cara, nesse episódio o Ted, que, porra, dá nome à série, mal aparece. Mas o episódio, assim, é tudo redondo. E o Ted também, ele tem essa evolução, porque ele começa um bobalhão, né? Você mesmo fica, implica com ele, como todo mundo implica. Você cai de amor por ele. E aí você... Cara, porque ele é um caipira redneck que fala daquele jeito. Ele é um Ned Flanders, né? Assim. Inclusive no visual, inclusive no bigode. Ele é o Ned Flanders. Então, assim, ele começa como Ned Flanders, mas aí ele fala, porra, ele não é tão irritante como Ned Flanders. Porra, ele é maneiro, ele fala coisas legais. E aí, pra na segunda temporada, a gente fala assim, caralho, ele tem problema pra caralho, né? O bicho é todo cagado, coitado, né? A gente descobre que, porra, o pai dele se matou, né? E como a série trata essa questão, é tão sensível e tão bonita.
E sem precisar recorrer à porra da terapia. Isso que eu acho foda na série, cara. Porque é isso, virou... Assim, nada contra...
Como assim?
Não existe...
Essa cena dele fazendo uma terapia.
As cenas de terapias... Isso, são reduzidas ao máximo, assim. A gente tem...
Ah, sim.
O máximo que a gente tem na série é aquele lindo... Que eu acho, inclusive, lindo o remate. Que é ele intercalando essa conversa do Ted Lasso com a psicóloga com a conversa da Rebeca com a mãe no funeral do
Nossa,
pai ali,
prêmio Oscar de montagem pra essa cena. Só de lembrar eu já me arrepio toda. Mas assim, e o Jason Sudeikis, cara, eu não sabia. Eu não vi muita coisa dele, confesso, antes disso. Mas assim, eu não sabia que ele era capaz de entregar atuações tão brilhantes.
Cara, é que ele é que nem o Ted Lasso da NBC, assim, tipo, da propaganda. Era, tipo, ele sempre fazia o tipo arrogante que era amável no fim, sabe? O Ted Lasso é um outro tipo.
É, mas aí
tipo
ele faz, assim, você se emocionar de uma forma que, cara, ele entregou umas atuações essa temporada que, minha senhora, assim. E foi engraçado porque não deu tempo dessa segunda temporada concorrer ao Emmy, né? Então, todos esses Emmys que a série ganhou foram primeira. Pela primeira temporada. E eu já fui assistindo e falando... Ok, dá logo os M's de novo, repete, sabe? Manda duas estatuetas pra casa dele, pra casa do Brett Goldstein, né, que é o Roy Kent, pra casa da Umana Waddingham, que é a Rebecca, já manda logo dois, porque eles estão brilhantes nessa temporada.
É, manda os M's de roteiro e direção, assim, o roteiro tá incrível, assim, o trabalho das histórias, isso que eu acho foda, cada episódio é um elo de uma corrente, a galera reclama muito, ah, não tem progressão a história e tudo mais... Aí quando você vê a segunda temporada, assim, os últimos 3, 4 episódios, assim, é uma surra em cima de você, porque, assim, você viu que, de repente, tudo andou naquele momento e a série tá em outro caminho ali, mesmo que se mantendo ligado aos temas. É aí que eu acho foda, assim, o arremate da série, porque, cara, tudo liga a ideia do fim, né? Você termina o penúltimo episódio preocupado, né? Porque o finale também tem muito essa preocupação, porque você fala, puta, tá tudo bem, mas tudo vai dar errado ao mesmo tempo, né? No penúltimo episódio tem o lance do Roy com a Killy, né, que o relacionamento deles é perfeito, isso que eu acho foda, inclusive, né, o relacionamento do Roy e da Killy ao longo dessa temporada, ele é perfeito nessa segunda temporada, não tem
eles
nenhum problema.
Eles têm Sexy Christmas, afinal das contas, né?
Exato, eles têm
nossa.
Todo...
Não é um, todo... um relacionamento mais ou menos, teria o Sexy Christmas.
Exato. Não, e assim, toda vez que eu vejo esses dois casais, eu fico que nem o Vitão com o Whindersson e a Luísa Sonza, cara, eu fico meu casal, pra ver se eu entro ali no meio.
E aí é isso, né, de repente você chega no final e, cara, tá tudo perfeito, mas não tá, né? Tipo, e aí esse final é incrível, né? Porque é isso, cara. Tipo, ah, não, a gente vai ficar bem, eu te amo, tudo mal. Mas tem algo errado ali corroendo os dois ao mesmo tempo, né? É muito esquisito, né? Então a série continua se movendo nessa questão do fim o tempo todo, né? O que cai de novo no Nate, né? Que é um personagem que é legal, incrível o discurso que ele dá no final do episódio. Ah, porque eu fui ignorado por você. Ah, porque você me deu um local e depois você tirou isso num estalar de dedos, né? E tipo, cara... Ao longo da temporada você não viu isso acontecer.
É,
né?
Isso que
tipo,
eu queria dizer.
É tudo interiorizado dele.
Vocês acham assim, que né? essa mudança brusca aí do Nathan...
Não foi brusca, não.
Não foi brusca, cara. Isso que é legal. É que o ego dele cresceu.
Desde a primeira temporada. Inclusive, o Nick Mohammed, que interpreta brilhantemente o Nate também, eu acho que eu vou gastar muito esse advérbio hoje, ele fez um post muito bom explicando por A mais B tudo o que aconteceu. A única coisa que eu achei do nada no Nate foi o cabelo branco. Ah, mas ele explica até isso.
Não, eu acho muito incrível.
Porque do nada eu tô reparando e fico assim, gente, mas o cabelo dele não era branco. Aí fui pra escutar, não era branco. E até isso uma decisão pro personagem. Não é verossímil, mas faz sentido. E assim, isso tá sendo construído desde a primeira temporada. Pararam Exato. De fazer bullying com ele, mas ele sempre foi o café com leite. Ninguém respeita ele. O cara fala, eu beijei aí, né? a sua namorada. Ele, tudo bem, você errou, tá tudo certo. Poxa, mas você quis bater no Jamie por muito menos. Ele só falou que ama aquele. Não, mas tudo bem. Tipo, ninguém leva o Nate a sério, né? E ele Sim. ainda é um saquinho de trauma, né? Pela forma que o pai dele trata ele e tudo mais.
É mesmo.
Pela forma como ele sempre foi tratado, você vê que ele tá canalizando expressando da forma mais errada possível, né? Primeiro já foi no roupeiro, né? Que é o cara que assumiu a função dele, com que ele já foi bem babaca. Então ele já tinha esses glimpses de maldade. Eu acho que a trajetória do Nate, na verdade, foi muito bem construída, inclusive pontuando com esse final, assim. Eu não vou falar aqui tudo que o Nick Mohammed falou, procurem no Instagram dele, mas assim, no Twitter dele, desculpa. Mas assim, é uma lista que praticamente é uma aula de roteiro. Que ele explica exatamente tudo que levou o Nate a chegar onde ele chegou.
Não, e todos os personagens, né, cara? É isso que eu acho fascinante, né? Até o Sam Obisanha nessa temporada. Na primeira temporada, ele é um personagem figurante. Ele é um alívio cômico banal ali na série, né? Ele não é uma coisa importante. E nessa série, ele tem um crescimento de personagem ali que...
Ele virou namoradinho do Ted Lasso, né? Ele, além de ser o cara politizado... Porra, Ele vive um romance perfeito.
O Merigo falou no período sem spoilers, ali na parte sem spoiler do programa, sobre essas casquinhas de banana que Ted Lasso vai jogando em vários assuntos. E aí, pra mim, o mais claro era esse, né? Que depois que apareceu o Banter, que é a rede social de relacionamento sem fotos, né? Só com papo.
Perfeito!
Eles ficavam construindo aquele comecinho da temporada com o Ted no celular, isso, a Rebeca no celular, e as pessoas torcendo pro relacionamento acontecer. Mas assim, teve... No segundo ou terceiro episódio, tem uma cena que ela manda mensagem, aí o Ted pega o negócio do bolso, olha e sorri, que é tão claro que você fala, é lógico que não é o Ted, né? É lógico que é uma casquinha de banana aí que botaram. E aí, porra, é muito legal quando desdobra pra ser o Sam, porque tem muitas questões de contraste, idade, isso, raça, verdade, nacionalidade, posição, de
exato,
poder.
Quando isso foi revelado, Gino, eu falei, caralho, é meio forçado, né, querer botar um romance entre os dois. Mas depois, a maneira como que eles lidam com isso é tão verdadeira e tão crível, você fala, não, puta, eu acredito, não é? A série só não tá querendo inventar um casal aqui impossível, né? Ela super poderosa, chefona, e ele o jogador de futebol, né, mais, bem mais jovem. A maneira como
mais
eles...
um caso de desenvolvimento perfeito.
Isso que eu acho muito louco, tem um propósito dentro da temporada, né? Porque termina ele falando, cara, que tem toda essa questão dele deixar o clube ou não, né? Que vira uma questão nos últimos quatro episódios. Ele fala, cara, eu estou ficando não por conta de você, por que eu sinto por você, mas eu sinto que a minha jornada aqui continua, né? Então, assim...
Perfeito, não, perfeito ele falando isso, olhando pro Ted, pelo amor de Deus, e não pra Rebeca, e o Ted pontuar isso, né? Você sabe que ele tá falando com você, não comigo, né?
Cara, não, assim, é genial. Isso que eu acho tão legal na segunda temporada. Tudo converte pra esse último episódio. Até a questão do Tony Rojas, cara. Ele mata um cachorro e eu acho incrível que a série comece com isso, né? Que é a questão da morte, né? O cara que fala football is life. Football is life. E ele fala football is death. O cara tem um trauma, né, de repente.
Perdeu o pênalti.
E toda a resolução disso só vai acontecer no último episódio, porque é o pênalti que classifica o time.
Pô, redenção total.
É. Ah, e o negócio do Tony gosta, tipo, cara, aceitou o fim e continua a vida, tá ligado? Isso que eu acho, puta, sabe? Os caras fazem isso sem suar, isso que eu acho foda. Eu acho incrível.
E, cara, uma coisa sobre essa série ser bom, sobre coisas boas. A diferença de idade entre a Rebeca, né, que é uma cinquentona, e o Sam Obisania, que tem 21, ela é falada em en passant, não tem nenhum julgamento, nem nada, nenhum julgamento, nenhum etarismo, é só um temor dela que passa super rápido, não tem nenhum resquício disso durante a série. Todo mundo recebe, vibra, e é isso é muito maravilhoso, sabe? É o mundo que eu queria viver.
Sim, cara, só aquele o episódio de Natal, vai, dessa puta temporada, foda, é muito bom,
que acharam
cara.
Fraco?
Acharam fraco,
é porque
que
acharam
é
fraco porque não tem drama, isso que eu acho
muito legal.
Ah, gente,
muito
de pouco. Drama já basta o Brasil em 20,
como 2021. Não tem drama, gente? Peraí, como não tem drama? Tem um dos maiores dramas da série, que é o bafo da Phoebe.
É verdade.
Que é maravilhoso, de fato.
A jornada do herói ali, procurando
razão,
um dentista,
razão,
entendeu? E depois ela confrontando o inimigo.
E simplesmente amor, né?
Phoebe.
Com simplesmente amor. Então, assim... aliás, a Phoebe é um personagem que pouco aparece, talvez,
porra,
por questões,
mas é só alegria,
de legislação,
né,
infantil. Mas que menina brilhante. E todo o arco que envolve, tudo que tem a ver com ela, mesmo quando ela não tá, quando é a escola, mas ela não tá. O treino, o time das crianças que o Roy treina no começo da segunda temporada. Cara, tudo que envolve a Phoebe é muito,
muito
bom.
Legal.
Aquela cena, né, aquela cena que o Roy tá andando com a Rebeca, e a Rebeca tá tentando entender como lidar com a afilhada dela, e pergunta pro Roy o que ele faz, e ele fala, cara, para de se esforçar. Ela não é uma criança, ela só quer te acompanhar no que você já faz normalmente. Aí ele, oi, Phoebe! Aí ela olha o quê? Quer ir no podólogo?
Quero!
E ela tá muito feliz.
Felizona.
Aquela cena, ela... Sei lá, eu acho que são 17 livros da Vera Iaconelli sobre criação de filhos, que tá resumida naquele cena, pequeno diálogo, cara.
Ah, eu já vi no carro, né, dos palavrões, né? Tipo, cara, não, tá
e
tudo bem ali.
E ela fala também, é muito bom, cara.
Não, e é o Roy Kent, que é um cara super durão, né? Um machão, jogador de futebol, que se revela, na verdade, por trás daquela caixa, que é um cara super sensível e preocupado, né? Ele cuida da sobrinha dele. Isso. Né? Num momento que tá todo mundo falando sobre carga mental e tal, cara, ele toma conta da sobrinha dele, ele se preocupa e ele sabe?
E ele que assiste, não é? Ele assiste reality show com as veinhas lá, como é que é muito boa isso na primeira temporada.
Cara, quase chorei tomando vinho rosé.
Isso. Muito bom essa cena, sem
cara, é isso.
Dele.
E assim, essas coisinhas, né? As frases pequenas, as ceninhas, que no fim das contas não são nada, mas assim, ajudam a criar todo esse universo, esses personagens muito densos, cheios de camadas, né?
Exato, e usar referência. Usar referência cultural sem ser... Ah, preciso salpicar aqui umas referências, umas piadinhas com cultura pop.
É tudo calculado nessa série.
Exato, é tudo bem encaixado, não
e,
é
cara,
solto, né?
E são referências apaixonantes, né? Eu berro, né? Eu sou louca por referência, né? Eu sou discípula de Nick Hornby e minha vida é gostar de referências. Cara, eu berrava com a televisão, assim. É uma série que me desperta muita coisa boa, inclusive.
É, o episódio final ali do Roy Kent deixando a emissora indo lá encontrar o clube.
Ah,
é toda uma sequência de referências a comédias românticas, cara. É maravilhoso.
Cara,
e assim, é uma
perfeito.
Coisa que podia ser muito gratuita. Mas assim, é perfeito pro personagem, pra aquilo que ele tá vivendo e como o impacto se encerra, né?
Até a expressão é perfeita, né? Em vez de rom-com, eles criaram rom-communism, né? É genial, cara. É genial, é genial.
Dessa segunda temporada, eu gostei muito do episódio do... que eles jogam com o Manchester City lá, aquela cena do...
Puta, isso é muito foda.
Com o pai no... Cara, eu achei aquilo...
O pai do Jamie Tartt, puta que pariu.
Isso,
pai,
cara,
é porrada, né?
Foda, você ficar falando aqui é capaz de eu chorar, porque eu fiquei...
Eu também.
Esse episódio foi incrível, meu.
Fiquei abalado também.
É, eu também sou uma pessoa com daddy issues, né? Eu não tenho muita relação com meu pai, então assim, pra mim, o choro ainda foi mais profundo. Mas aí, de novo, o durão do Roy Kent, que hoje namora a ex-namorada do Jamie Tartt, ele sabe que naquele momento tudo que aquele cara precisava era de um abraço.
É, esses dois episódios, né? O episódio do Manchester City e o After Seu, o episódio focado no Coach Beard lá, que tá, né? Ele desaparece, ele fala, não, tem que tomar meu caminho, né? Esse processamento da dor, tipo, você tem toda uma expectativa, né? Eles vão conseguir vencer agora, eles tomam uma surra federal ali na semifinal, né? Tipo, não é aquilo que você tá esperando, mas nem a pau, assim.
Quando você falou de terminar desgraçado, e agora a gente falando, eu tô lembrando, quando você falou de terminar mal, acho que são esses episódios que a gente realmente termina triste, né?
Ah,
então, mas é isso que eu acho foda, assim, existe o drama, né? Mas, cara, você tá rindo constantemente na série, né? A série não deixa de ser uma comédia, né? Tipo, mesmo nesse último episódio, assim, as piadas são, cara.
Não, mas teve, por exemplo, se eu não tô enganado, o antepenúltimo episódio da série é o do enterro da...
Isso, do funeral.
O antepenúltimo episódio de temporada é o funeral do pai da Rebeca.
Uhum.
Cara, ele é tristeza do começo ao fim.
Ai,
é um negócio
mesmo.
Bizarro, cara. É um negócio bizarro.
Cara, e você chorar ouvindo o Rick Astley lá.
Never Gonna Give You Up. Rick
exato.
Astley,
quando você achou que você ia chorar ouvindo essa música, meu? É bom demais.
E eu lembro que era um dia que eu não tava legal. Eu não tava legal nesse dia. Eu falei, cara, eu quero assistir pra, sabe...
Ficar bem.
Dar uma risada e ficar legal agora. Esse vai ser meu momento.
Que esse episódio, apesar de ser todo dramático, ainda tem todo o lance do Danny Rojas não aguentar ficar de sapato no funeral e aí terminando ele com a chinela rosa ali, que é uma... Assim, são coisas que aliviam todo o processo, assim.
Cara,
é dramático pra caralho, né? Mas é
a cena da Ceci lá com o ex-marido da Rebeca é muito boa também, que ela encontra com
cara,
ele
que
lá.
Que personagem, hein?
Adoro essa personagem.
Que mulher. Que personagem.
Exato.
Ela é incrível. Todo o papo que eles têm na primeira temporada, quando o Ted tá tentando achar uma máquina de fax...
Sim.
O chaveco deles ali é muito engraçado, cara.
É.
Muito engraçado.
Cara, eu queria...
Eu lembro que eu ri
muito
e voltei pra ver de novo. E aí tem uma frase dela que depois, né, de passar a noite com ele, que a Rebeca pergunta como foi, e ela falou que ia usar o bigode dele como guidão de um jet ski. Cara, isso ficou enterrado dentro de mim pra sempre. Eu vou ficar com essa imagem mental... Pra sempre. Eu sou muito grato à série só por isso. Então, se fosse só isso que a série me entregasse, já tava bom.
Não, e assim, eu enquanto mulher, eu queria muito ser amiga das três, sabe? Sentar num bar, enfiar a cara
exato,
e fazer merda.
Isso que é legal, elas não estão disputando. Elas são amigas.
A cena delas no
é
funeral lá, que elas falam, não, com quem você tá transando, né, Rebeca? Elas começam a vibrar assim, só vai entrando uma atrás da outra na.
Isso,
no negócio
e gritando.
Do padre, no final
e
chega
o padre mandando.
E fala, porra, alguém, só a família aqui nessa merda, vai tomar no cu.
E aí a gente achava que, pô, ia ter algum drama com a filha da Ceci, que é apaixonada, que é uma adolescente apaixonada pelo Sam, né?
É mesmo.
E ela fica... Ela acha muito foda, porque,
ela
porra, a garota
chefona,
é uma adolescente...
foda, né?
Não, é, uma adolescente em 2021, ela provavelmente sabe o quanto seria improvável, quanto seria inapropriado, na verdade. Isso. Ela ter qualquer coisa com o Sam, então ela só torce. Cara, é muito foda.
Sabe uma personagem que eu gosto muito, que eu respeito muito, que eu tenho meio medo, e que eu gostei muito de como a atriz fez essa personagem, que é a da doutora Sharon, né? Que é a Sarah Niles. Uhum. Cara, achei muito, porque assim, ela é uma contida, né? Daquele jeitão, nunca muda o tom de voz. Assim, eu acho que é um... Tudo bem, o roteiro também é muito bom, mas o trabalho de atuação dela, o que faz a gente tá sempre... Não, eu quero ouvir o que essa mulher vai falar, né? Toda vez que ela vai conversar com alguém... Tanto que eu fico torcendo pro Ted falar com ela. Falei, Ted, vai lá, meu, conversa com ela que essa mulher vai resolver sua vida, né? E também, eu concordo com o Pedro falou, poderia muito cair em ficar fazendo cena de terapia, né? E aí ele vai querer resolver as coisas na terapia. E não, a terapia nunca acontece de fato, né? Ela tá só orbitando aquele... exatamente, e isso deixa o negócio
legal. Cara, até legal a carta, né? Isso que eu acho legal. A você carta. Não sabe o que ela escreveu. Exato, pro Ted, carta. Assim. Porque não importa pra gente essas coisas. Isso que eu acho legal. Tá. A série é tão incrível que ela não precisa... virou muleta na TV americana o negócio de ter a terapia, porque é o momento do desenvolvimento do personagem, do drama, do M-Tape. A série é tão foda que nem precisa dessa merda, sabe? Isso que eu acho foda.
Ascensão de Júpiter. A cena preferida do Pedro da terapia.
É aquela porra do cara indo pra porra do presídio falar com o vilão, que é o psicólogo.
Eu
cara.
Chorei com o soldadinho dentro do copo de cerveja, sabe? Incrível, falei, quando ela levanta...
Porra, lindo!
Fala, puta que pariu!
Não, e assim, eu não sei vocês, mas eu esqueço desses detalhes, assim. Eu tenho memória muito boa pra essas coisas, mas... Pra outras coisas, mas pra essas não. Eu tinha esquecido totalmente do rolê do soldadinho. Do na hora dele. Que eu vi...
Isso, exato. Uhum. Também tinha esquecido do rolê. Mas quando ela levanta o copo, você vê ali...
Você fala, ah, é. Caralho. Quando ele dá o soldadinho pro Sam, é muito bom.
Ah, é mesmo.
Fala, obrigado, mas eu não sou... o exército americano tem um significado diferente pra mim do que pra você. Fala imperialismo, né?
Eu sou de imperialista.
Cara, ainda no Sam...
São essas coisinhas, cara. Pra mim é isso. Pra mim, por mais que a série seja nota 10 em tudo, esses detalhezinhos... Sabe, essa micro piadinha...
Entre um diálogo maior.
O Ted falando em meio segundo o que ele acha do chá e o papo simplesmente continuando meio que sem claquete, né, sem pausa. Essas coisinhas pra mim que são as mais brilhantes, cara.
É tipo o holandês, né? Entra um jogador holandês no time nessa segunda temporada, eu cagava de rir toda vez que ele comenta, porque ele só fala a verdade muito bruta nos caras,
ele,
né?
Ele não consegue... ter bem as palavras, né?
Uma coisa que eu gosto dessa segunda temporada. Que eu gosto dessa segunda temporada e que eu questionava na primeira é que essa questão da série parecer muito poliana, otimista demais e irreal. Então você tem um cara que tá sempre, né, fazendo piadinha e felizão e tal. E aí, isso é uma coisa que você pode. Talvez, puta, não é. Ninguém é assim o tempo todo, né? Mas nessa segunda temporada, eu acho que ela já faz um pouco isso na primeira, mas nessa segunda, quando ela vai abordar, fala: olha, Ted, não é assim o tempo todo, cara. Não dá pra você ser assim, né? Você ficar se escondendo por trás de ficar fazendo piadinha. Não vem com essa pra cima de mim, não. Que,
e sabe o que é maravilhoso? Merigo, te cortando completamente, provavelmente com o que você ia terminar falando.
Não, é isso aí.
Roubando a sua conclusão, agora que você já começou a desenvolver.
Isso,
e
vai lá.
Ficou fácil entender pra onde você ia chegar. Porque o resultado disso é um burnoutzinho, né?
Isso, ele verdade.
Ele tem a crise de pânico. Então, assim, cara, que jeito sensível e inteligente de colocar o tema, né?
Totalmente. Porque, tipo,
Você tem um personagem que tá o tempo inteiro interiorizando tudo, colocando o outro como prioridade o tempo inteiro, uhum. Sendo escudo das outras pessoas e dos problemas das outras pessoas. E aí você fala, cara, o que acontece com uma pessoa que faz isso o tempo inteiro? Ela pifa.
Pira. Isso.
É, aconteceu com ele.
Exatamente. Não,
e os pequenos payoffs, né, cara? O jogo das quartas de final com o Tottenham é incrível, por exemplo, também, né? Que aí esse lance do ataque de pânico do Ted Lasso, ele sai... E aí você tem todo o negócio do Nate, que até o momento você tá vendo como algo positivo até, né? Dele tá conseguindo ganhar uma certa voz ali. De repente ele vai lá e resolve o jogo, e a partir disso o personagem começa a se deteriorar de novo, né? Ele vai pro outro lado completamente errado, né? Ele vai virando o Mourinho da coisa ali, basicamente.
Mourinho. Mas, cara, é impressionante, só voltando ao que a gente falou do Nate, que não, a gente falou durante o spoiler, né? Sobre ele ter virado o Darth Vader e tal.
Isso.
Cara, eu acho muito justificável, tava muito... Assim, não é que tava claro Mas tá completamente cabível, explicado, né? E é completamente cabível, assim. Em todos os episódios você consegue ver os pequenos sinais mostrando isso.
Não, e ele terminar esse não viu último episódio quis. Olhando pra pirâmide do sucesso, né? Isso que eu acho muito foda também, né? Porque é algo que a gente até fez piada com esse programa, né? O negócio da... porque você acha... O Ted recebe todos os louros de todo mundo. Na verdade, todo mundo recebe, divide o fardo do clube, e é essa a cooperação em torno da coisa. E aí ele quer realmente o topo da pirâmide, né? Ele quer ser o centro das atenções, né? E isso...
Ele é fraco das ideias.
Cara, não tem um personagem... Cara, tava lembrando o cara lá que é o contador do time lá, o Higgins, né?
Ah, puta,
é maravilhoso.
Exato, maravilhoso, gosto muito maravilhoso. Dele, cara.
E é a mesma coisa, é o mesmo... Assim como os outros, né? Ele tem essa casca, essa máscara que ele mostra pra todo mundo. Que é essa figura,
bonachona.
Meio submissa, meio bonachona. Porque ele é o baixinho, porque ele é o gordinho e não sei o quê. E, cara,
ele tem uma família linda.
Ele é super profundo, cara. Ele traz... O episódio do Natal é interessante como vem dele e da família dele. A atitude de trazer todo mundo... E de unir o clube. Então, assim, é um cara que também é um elo super importante pro sucesso da equipe. É um cara que dá conselhos muito bons de vez em quando pras pessoas. É um personagem, cara, muito, muito bom. E aí tem a foto dele quando era jovem, que ele era punk. Assim, cara.
A narrativa sutil da coisa, né? Tipo, então ele é um personagem... Essa temporada ele não tem um arco, né? Tipo, ele é realmente um personagem de apoio. Ele tá ali fazendo piada o tempo todo. Mas o arco dele na temporada é que ele perde o escritório pra psicólogo e ele está constantemente se fudendo porque ele está apoiando a galera. Isso, de certa forma, repete a série, né? Que a série é o Ted Lasso está se fudendo porque ele só tá querendo cuidar dos outros e não cuidar de si mesmo, né? Existe um desdobramento cômico daquela situação, né? Então,
cara, eu chorei até com os bobão lá do pub. Que... Aqueles caras lá que estão naquela cena
até
do...
Até esses caras, velho!
Exatamente. Aquela
os
cena
três,
que...
Os três...
Que os o Bird dá o recadinho. Vai no endereço tal e fala que tudo bem. E aí você não sabe o que vai acontecer. Eu nem fazia ideia. É quando eles vão naquele túnel lá e vai iluminado, eles estão no estádio, cara. Até isso,
chorei.
Meu. Pô, exato, eu também. Chorei. Eu chorei,
ali,
cara.
Ali eu me vi torcedor. Foi uma das... Não tem muitos momentos da série em que eu, fã de esporte, fã de futebol, me reconheço.
Sim.
Ou reconheço alguma coisa muito próxima. Tipo, isso aí conversou comigo porque, nossa, realmente, né? Eu que vou pro estádio. Não tem tanto disso justamente por ter esse tom caricatural, né, que a gente falou lá no começo.
Sim.
Mas a hora que eles estavam fazendo gol no estádio, puta, aí eu comecei a chorar
foda.
Que nem a criancinha, cara.
É muito boa essa cena, cara. É muito inesperado, assim. Enfim,
todo episódio
é isso,
cara. Todo episódio tem um momento que você fala...
Vamos falar por mais duas horas,
todo
por favor.
Todo episódio.
A Neusaldina bateu.
Assim, eu acho que tem uma coisa que a gente não pode esquecer, porque foi lá na primeira temporada, mas eu lembro que foi um dos grandes momentos, assim, que eu vi muita gente comentando, que é o jogo de dardos, né? Do Ted. Não é? Que é isso, cara. Se você for pensar, se você contar essa cena pra alguém, você fala, tá bom, que coisa mais, né, forçada.
Tosca,
ou
né?
Manipuladora.
Não,
mas
caralho!
É isso. É por isso que eu falo que é uma junção dos seus poderes, né? Que é de roteiro, de atuação, de montagem, de trilha, que consegue criar uma cena que,
cara,
no papel...
Cara, a atuação naquela hora é bizarra, né?
Sim.
Tipo, se ele tivesse feito só aquela cena, ele já levaria o Emmy.
Exato.
Nossa senhora, muito bom.
É muito bom você torcendo
ali. Essa cena
ali.
Da Rebeca, né? Quando a Rebeca confessa pra ele... Isso é uma outra coisa legal, né? Também tem esse comeback na segunda temporada, né? Que ela fala... É engraçado, mais ou menos nessa hora, no ano passado, tava entregando uma verdade pra você também. Você tava falando ok, né?
Exato.
É até o ano que vem, né? Então a série...
Eu queria muito resumir, assim, o que... Pegando a Liv falou um pouco disso lá no começo, que eu acho que Ted Lasso... Ela define, vem pra definir, a gente ainda vai levar um tempo pra gente saber, ter a real dimensão da coisa, mas acho que define uma era mesmo, né, na televisão, assim, porque a gente veio muito, né, todo mundo de humor cínico, né, a gente super fã, por exemplo, dos The Office da vida, né, muitas séries seguindo essa esteira de The Office e tal, e aí a gente vem pra uma coisa que é desse jeito, assim, com essa... sinceridade, né, direto, né, tratando desses temas de forma tão madura, com esse otimismo. Então, eu não sei se daqui pra frente tudo vai ser influenciado por isso, né? E todo mundo vai querer copiar.
Cara...
A gente vê um pouco disso em outros lugares, mas eu acho que tem a questão de pontuar uma era. Diga aí, Pedro.
Eu iria além, porque é o seguinte, né? A gente teve... Beleza, teve todo o lance da comédia docudrama, né? Que rolou, mas assim, nos últimos anos a comédia meio que foi rumando direto pro drama agora, né?
É, e aí eu aproveito mais drama que média, né?
É, então...
É, né?
E aí eu pego essa...
Eu chamo isso de comédia, comédia não engraçada.
Exato, que é aquela comédia confessional, super... E aí eu gosto de pegar como exemplo o Rex agora, né? Porque teve o Emmy, toda essa discussão, todo mundo falando, não, Rex é muito melhor que Ted Lasso, porque é muito mais encorpado o roteiro, blá, blá, blá. O que eu acho legal no Ted Lasso é que é o seguinte, Ted Lasso é incrível porque ele não usa essas... ferramentas que a gente se acostumou a ver muito na comédia, assim, ele se parte de comédia para tratar de outros temas, né, então ele permanece enquanto comédia. Hacks é uma série que eu gosto também, mas ela
é Hacks, é de Hacks, de...
É, eu tô achando o Hacks
de gravar.
Da Jean Smart, né, que ela é a comediante
de
Las Vegas.
É de hackear, né, de hack de hackear.
É,
então...
que é uma outra grande série de comédia desse ano, realmente.
É da HBO, é essa,
boa.
Não é?
Mas ela é mais convencional.
É.
Ela é um pouco mais convencional nessas relações. Ela parte enquanto drama pra chegar na comédia, eu acho. E o que eu acho legal do Ted Lasso é isso, cara. Ele é comédia o tempo todo, sabe? Tipo, beleza, tem um momento dramático pesadíssimo, mas assim, ele não deixa de ser comédia em nenhum momento, né? Então, vai ser difícil não. O efeito, porque eu acho que eu temo que a indústria vai encarar isso como, não, tudo tem que ser positivo, tudo mais. Aí,
isso, vai virar até
de paródia da paródia, né? Vai virar
um
negócio.
Eu acho que vai virar essa referência, cara. A gente vai ter que aguentar isso aí. Vai vir muita coisa ruim, deve vir coisa boa também. Mas deve, agora nos escritórios, nas salas de roteiro, de produção, deve estar muito...
É o
não,
próximo Ted Lasso.
Exatamente.
Ainda mais que Ted Lasso tem fim, né? Se fechar como...
É, se tiver fim, exatamente.
Na terceira temporada.
É, eu acho que tem que...
Eu acho que é a beleza do negócio, assim. É uma série... ela não é boba. Ela não é só boba, ela realmente tem um planejamento muito foda e eu acho que a segunda temporada foi meio que consagrou isso, assim. Mostrou de A por A mais B que tem uma estratégia do começo ao fim que vale pra tudo.
Exatamente.
Ali. Alô, J.J. Abrams.
Chupa.
Exato.
Você percebe o trauma da pessoa.
Exato. Exatamente.
O Giro assim, rindo e caindo uma lágrima.
Muito mais dinheiro e equipe não conseguiu ter um planejamento. Muito bem, vamos.
Mas aqui, eu acho que antes de terminar, rapidinho, só uma coisa pra falar sobre futuro, né? Uhum. Hoje reclamaram comigo no Twitter que, mas meu Deus, o Nate acabou de virar assistente de técnico e vai comandar um time grande como essa? Gente, assim como a porra de um técnico de um time de universitário de futebol americano não entende nem a lei do impedimento e eu que não acompanho futebol sei como é que é, então assim,
é
grave.
Assim como tem o gordinho jogando futebol, assim como tem time jogando com o mesmo... O Manchester City e o Richmond jogando de azul, nunca aconteceria.
Exato.
Assim como o Zorro é goleiro, porque, assim, de todas as coisas que poderiam incomodar, isso aí é muito inverossímil, isso aí, nossa, no futebol de verdade nunca aconteceria. Nada incomoda, mas o Zorro... Ele acho que passou um pouco do ponto, entendeu? Porque ele é o ator mais desengonçado da história do mundo. Ele não tem nenhum traço de atleta. Ele se mexe como o bonecão do posto. E nas cenas de futebol que já são ruins, o Zorro pulando na bola no goleiro.
Eu queria falar do Isaac, que é o barrigudinho de chope jogando lá. Mas a cena dele cortando. O capitão é. A cena dele cortando o cabelo,
quando
cara.
Quando ele vai jogar com os carinha lá
na rua, né?
Da rua do viaduto, na quadra embaixo do viaduto. É. Ele manda uma bolinha ali, sim.
Manda, né? Manda. E aí a cena dele cortando o cabelo que o Sam pede. Cara, é muito boa, meu.
A série para ter esse momento, isso que eu acho maravilhoso. Eles falam, cara, é comédia, a gente precisa desse momento, sabe? O cara, não, todo mundo faz silêncio, amor, cala a boca, você vai perder o momento. Aí vai o cara lá fazendo
isso,
um corte,
você vai gastar seu corte de cabelo com isso. É muito bom.
Mas falando de futuro, eu acho que além de explicar essa ascensão do Nate, eu tenho um feeling que é o Rupert, né, tem tanto dinheiro que quer fazer merda que agora ele quer se vingar da Rebeca. Né? Foi a mesma coisa que ela fez no começo, ele vai quer fazer o contrário.
Trouxeram o único vilão real de volta, né? Que é o vilão true.
Exatamente, exatamente. O falso 9, né? Que é a tática que o Nate cria. Claramente foi uma tática pra boicotar o Ted Lasso. Mas tem personagens específicos que eu quero muito ver desenvolvidos na próxima temporada, como a gente viu o Sam nessa, né? Eu acho que foi o Sam e o próprio o McAdoo, né? Que é o
Capitão.
Obrigada. Que são o Danny Rojas, que ele só aparece como alívio cômico, mas nesse episódio aí do funeral que o Pedro citou, ele também, quando, na morte do cachorro, ele entrega muita coisa ali, né, e é um personagem mexicano do caralho. Sim, o Danny Rojas, o Ian Mas, que é o holandês, o holandês que parece grosso, mas é só holandês, me identifico.
Eu quero ver o zagueiro do Brasil que eles erraram lá na contratação.
A porra, né? Do caralho isso. Assim, eu me identifico com o Ian Mas porque eu pareço grossa, mas eu sou carioca, juro por Deus. E o... Gente, eu tô burra de novo. Vamos lá. É o Dani Rojas, o Ian Mas e...
Agora, uma coisa...
É só isso mesmo.
Uma coisa sobre o Nate, esse negócio, não faz sentido ele assumir o West Ham, sendo um tempo, mas, assim... Só que como alguém que gosta do Chelsea, acompanha o Chelsea de algum tempo, assim... Só queria lembrar que o Chelsea ganhou a primeira Champions League com o Vicente Di Matteo, que nem era técnico direito. O cara sumiu na estrela do Mourinho e ganhou o torneio.
Eu não quero encerrar esse programa, daqui a pouco a gente vai dar notinhas. A gente falou pouco do Bird, né? Do Coach Bird, que eu acho, cara... Ele
porra,
é um
gênio.
Dos melhores personagens também, né? Com aquela tosquice.
Aquele absurdo, né?
Beard. Beard, não é? Bird é pássaro, né?
Ele terminando e voltando com a namorada o tempo todo na série, cara, é muito bom.
Cara, todas as interações dele ali dos Diamond Dogs, sabe? As conversas que eles têm ali, colocar o bando de homem falando daquilo ali. É isso, a série presta um serviço, né?
Porque, diferentemente do Ted, que é um doce, ele é um cara...
Tosco.
Tese todo durão, isso, né? Todo isso. Tosco, todo esquisito. E assim, no começo eu achava meio estranho, que, porra, o maluco é todo... A dicção do cara é todo cagada, isso, não sei isso. O quê. Mas, cara... Ele é um dos roteiristas da série, né? Uhum. Ele é foda. Dois, cara, a história do personagem é maravilhosa, né? O fim do episódio dele, ele dançando na boate. Cara, eu chorava e ria ao mesmo tempo. É um personagem que é o melhor sidekick que o Ted Lasso poderia ter, né?
Totalmente.
Ele é o bruto, totalmente. Né? E isso que é legal no do episódio da ressaca, da derrota, ser focado nele, né? Porque... É meio que toda a interiorização do processo exposta, né? Porque esse é o cara que não tem como interiorizar as coisas, né? Ele só reage ao mundo, né? Então, tudo que acontece naquela noite é meio que uma forma dele tentar superar o trauma da derrota ali, né? Então, existe todo esse... Aquele episódio é um intervalo importante porque ele processa todo momento que é o baque da derrota pro Manchester City de uma maneira humilhante, né? 5-0 o placar, né? Uma coisa assim. Então...
Tanto que no dia seguinte... A frase que o Ted fala pra ele quando ele tá saindo é: o café amanhã é seu, não vai esquecer, hein?
É.
E é tal hora. Ele fala: não, pode deixar. Fala, olha, não vai esquecer. Você vai sair? Você vai esquecer? Ele fala: não, pode deixar. Então, assim, ele faz tudo que ele precisa fazer, é bola pra frente. O dia seguinte ele chegou com o café, é um novo dia, chacoalha e bora, né?
Exato.
É foda. Enfim, é o que eu sempre digo: é a série. Que nasceu pra unir todas as tribos, como foi o Nirvana. Que ela pode agradar absolutamente todos os perfis. E é uma série que é tão sobre bondade, que se o Bolsonaro visse Ted Lasso, ele se esforçaria pra ser uma pessoa melhor.
Será?
Duvido, mas...
Ai, me deixa acreditar, gente. Olha o Believe.
Believe. Muito bem, vamos dar notinhas aqui. Vai, zero. Ficaria mais 2 horas falando com vocês, mas o nosso tempo urge. 0 a 5 estrelinhas. Livre Brandão, começa você.
10.
Era de 0 a 5, mas tudo bem.
Bom, 5, né?
Tá bom.
Fazia o quê? Merecia mais, mas...
Muito bem. E você, Luiz e Gino?
5.
Teve... Como é que
é? A pausa dramática.
Pausa dramática, exatamente. Olha, eu, apesar de ter gostado muito... 5 estrelas também, não tem como dar. 5 estrelas. Eu já tava. Eu assisti a primeira temporada. Eu falei, quando a gente gravar cinemático, é 5 estrelas. Eu já tinha definido a minha nota lá. Torcendo pra segunda não ser ruim. Falei, a segunda tem que ser boa, porque eu quero dar 5 estrelas. Então.
Você escreveu num papel sulfite e colou na porta do banheiro, né?
É, exato. 5. Believe. 5.
E eu não só pensei nisso, como eu avisei. Meses atrás, quando eu vi Ted Lasso, falei, quando tiver, eu quero
participar. Quero gravar, exatamente. Eu tava tenso que.
Vocês lembram, né?
Quando vai ter a segunda pra gente poder gravar. Tava logo ali. Muito bem. também.
A gente teve essa discussão.
Isso aí, 555.
Pedro.
Pedro, é, vai lá, olha Pedro só. Estragar, vai lá.
Ó, vamos lá, só pra discernir e chocar mesmo, talvez, aí, a primeira temporada... A primeira temporada seria um 4 estrelas pra mim, mas...
Ah, vai tomar no
mas,
cu, é,
mas, livre Brandão, mas...
Eu sei onde tu mora.
Segunda temporada é um 5 estrelas.
Hã? Cinco, Pedro, você é um 5 estrelas? Então, peraí, vai mas que peraí, cai peraí, internet.
Mas tem que fazer, você vai fazer não, média
é
entre a primeira
estrelas.
E a segunda?
É 5 estrelas.
Não, mas você vai fazer uma média entre a primeira e a segunda
cinco
temporada?
A série é 5 estrelas. A série é 5 estrelas.
Você deu 5 estrelas?
Perdeu 5, gente, estrelas. Peraí. Vai, acho
cara,
que
é a primeira vez que tem...
É a primeira, nunca aconteceu.
Nunca teve nada 5 estrelas?
Do Pedro?
Do
Pedro não.
Não, não, de tudo, de tudo.
Cinemático, tudo.
Cinemático, juntando a média 5.
Média geral.
Acho que Hamilton foi 5.
É? A média foi 5?
É, nossa, não, é, o hype da galera foi meio excedido nessa. Mas, tá de lá 5 estrelas.
É, ô, excedido no teu... No...
Eu nem vi, tô zoando só puxando mesmo.
No teu fiofó, é isso aí que a Lívia queria falar.
Mas 5 estrelas, cara, e assim, é o que eu digo. Eu acho que não existe coisa melhor pra comédia nesse momento que tá de laço, assim. Vai ser duro o efeito que tá de laço vai gerar
pra
na TV.
Pra humanidade, que mané pra comédia.
É, é mesmo, mas enquanto a série, média de Hamilton cara, foi 5 também.
E eu queria terminar, só fazendo a citação seguinte. Depois de 3 meses de bondade no mundo, esperança e tudo mais, eu acho maravilhoso que a série termina uma semana antes de Succession começar na HBO, cara. É tipo, de um extremo pro outro, do céu
pro inferno. É isso, não pode ser mais diferente. Muito bem, então é isso. A média 5 estrelas para Ted Lasso aqui.
Uhul!
No Cinemático. Uhul! Muito bem merecido, vocês estão de parabéns.
Rocket!
Esse momento que o cara se despede dos campos é foda pra caralho.
Nossa, é verdade! Arrepia, a despedida!
Arrepia.
Ai, quando ele vai. Quando ele vira técnico.
Se despede, né? Incrível.
Não, quando ele vira técnico e entra lá, ai meu Deus, a gente começa a falar aqui de todas as cenas, a gente não sai hoje. Ó.
Caralho, a gente pode virar à noite.
Exato. Manda e-mail pra gente no cinematico@b9.com.br. Também siga a gente nas redes sociais pra deixar comentários se você gosta, se você é Ted Lasso ou não.
Com 5 estrelas aí da mesa.
Exato.
Se não for, tá errado.
Exatamente. Então é isso aí, gente. Muito bem. Siga a gente nas redes pra comentar Ted Lasso com nós.
Beijo.
Galera, incrível, viu? Vocês são demais. Um beijo pra vocês.
Beijo, tchau.
Beijo, galera.
Tchau.
Tchau.